E um bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, do Oeste do Estado, CBN Cascavel. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Não esqueça que Talquine é a experiência que você pode ter, talquine.com.br. Hoje a conversa com os ouvintes. Vamos lá. Primeira coisa aí, a pergunta do Carlos. O Carlos pergunta o seguinte: vinho branco, vinho tinto. Qual dos dois vinhos faz menos mal à saúde? Qual dos dois é mais saudável? Ou os dois são saudáveis? Como é que é isso, Copelo?
Olha, os dois são saudáveis. Os benefícios do vinho têm uma longa lista de benefícios, tanto para branco quanto para tinto. Tá? Os antioxidantes que fazem bem ao coração estão mais no tinto. O branco faz muito bem para quem tem osteoporose, problemas com cálcio. Agora, os males vêm do álcool. Né? Uhum. O excesso de vinho vai atacar seu fígado, pode causar cirrose, uma série de problemas. Então, se você procura benefícios do vinho, consuma os dois tipos e consuma em quantidades pequenas, diariamente, regularmente, mas não beba muito, e olha o teor de alcoólico do vinho. Né? A gente tem vinhos que vão de 7, 8 graus de álcool até 15, 17. Então, procure tomar vinhos não tão alcoólicos em quantidades moderadas.
O nosso vídeo, Pedro, pergunta dos tonéis de madeira com vinho, que às vezes os vinhos são depositados lá por um tempo e tal, e tem vinícolas que não têm, são reservatórios de metal. Isso causa diferença no vinho, na qualidade dele? Não?
Muita diferença no estilo. Qualidade não está diretamente relacionada a isso. Você pode ter grandes vinhos que não passaram em madeira e grandes vinhos que passaram em madeira. Tá? Então é mais em termos de estilo. O inox, que é o recipiente inerte, ele é muito bom para alguns tipos de vinho ou em algumas fases da elaboração do vinho, nem que o vinho depois vá para a madeira. O inox é inerte, você consegue controlar a temperatura de fermentação, por exemplo, fermentar o vinho mais a frio para ele manter aromas e, eventualmente, depois você amadurece em madeira para ganhar complexidade, arredondar taninos, etc. Tá? Você pode ter um vinho totalmente feito em inox, vão ser normalmente vinhos mais jovens e frescos, ou vinhos que amadurecem em madeira, normalmente vinhos mais complexos e com taninos mais arredondados pela madeira, tá? Você coloca vinhos de guarda, quase sempre passam em algum tempo em madeira.
As duas últimas perguntas são de ouvintes nossas, nossos ouvintes. A Lúcia coloca o seguinte, essa pergunta eu achei legal. A gente costuma cheirar o vinho, falar dos aromas que ele lembra, flor, madeira e tal. Ela fala, isso é uma criação de quem? É proposital, acho que a pergunta dela é assim, é proposital, eu quero fazer um vinho que tem esse aroma, tá? Ou não, isso é ingrediente do vinho mesmo? Como é que é isso, Copa?
Olha, normalmente são analogias, tá? Desculpa, quando você descreve o aroma de um vinho, você está querendo colocar em palavras o que você está sentindo. Uhum. E essa sensação vem dos componentes químicos do vinho, mas normalmente são analogias, do tipo, estou sentindo aqui aroma de morango, mas não tem morango no vinho. É uva, fermentos. Você pode ter alguns fermentos ou leveduras que foram adicionados ao vinho que levam para algum tipo de aroma, tá? Mas normalmente esses elementos são basicamente neutros, os aromas vêm do ambiente, do solo, onde a uva foi cultivada e da própria uva. Então, você tem numa uva tudo, um leque de aromas, mas menos o aroma da uva em si. Aroma vinoso, que a gente chama aroma de uva, não é muito benéfico, não é muito considerado de qualidade. Vinho de garrafão é que tem cheiro de uva, tá? Aí você pode ter uma série de famílias. Um produto que é o vinho feito só com uva, você pode ter aroma de frutas vermelhas, negras, amarelas, banana, pera, morango, cassis, amora. Pode ter aromas de madeira, aí sim vem da madeira. Aí não é analogia. Você pode ter aroma de coco, que vem da lactona, que é um produto que está na madeira. Você pode ter aromas tostados, porque a madeira foi tostada. Você pode ter aromas de levedura, que vem da levedura adicionada ao vinho. Então, há uma série de aromas no vinho, que alguns são analogias, e outros são, de fato, porque a uva, o vinho, teve contato com aquele aroma, digamos.
Completando só essa pergunta da Lúcia, efetivamente é como quem faz um perfume.
Sim, olha, eu já participei da elaboração de perfume uma vez, foi muito interessante.
É sério isso? O dia você conta isso pra gente.
Posso contar isso. Eu fui a uma empresa que fabrica essências e passei um dia degustando essências com eles para chegar no produto que eles queriam, que era um perfume que representasse aquele tipo de conceito, de aroma e tal.
Lembrando que degustar aí que você está falando, você tomou, claro, perfume, você praticamente
cheirou. Não, não botei na boca, degustei os aromas, senti os aromas, cheirei. Passei um dia cheirando vidrinhos de aromas para definir o querendo perfume.
Então o pessoal fala que o copiano andou tomando perfume.
Não, não.
Agora vamos para a última pergunta, que é da Sônia. A Sônia fez uma pergunta muito legal. Existe vinho de uva podre? A gente deixa apodrecer uma uva para fazer vinho?
Existe o que a gente chama de podridão nobre, que é uma podridão benigna, digamos. Uhum. Por quê? É, primeiro que há N tipo de podridões malignas, que estragam a uva e você perde a tua colheita. Uhum. Mas essa podridão, que é um fungo chamado Botrytis cinerea, o que, que ele faz? Ele ataca vinhedos que estão com... que tem uma conjunção de fatores que é névoa, que traz umidade e depois sol. Tá? Se fosse só a névoa, ia apodrecer mesmo. Então, uma névoa matinal, depois vem o sol. Isso acontece normalmente em encontros de rios, onde uma água é quente, outra água é fria.
Olha só, que legal isso.
Pois é. Algumas regiões do mundo têm isso, como Sauternes, como Tokaj na Hungria, e algumas poucas coisas pontuais no mundo. E essa névoa umedece, a uva é atacada pela Botrytis, acho que isso não se desenvolve totalmente. E a Botrytis causa pequenos microfurinhos na casca da uva. E a uva resseca um pouquinho. Ela escurece, fica quase negra, uma aparência feia. E ela ganha aromas um pouco diferenciados, tá? Que vão lembrar verniz, resina, algumas coisas assim diferentes. Então você percebe, degustando o vinho, que ele tem Botrytis. A gente chama de vinho botrytizado. Tá?
Pô, legal essa, gostei. Você copilou. Bom fim de semana para você. Semana que vem tem mais.
Valeu, gente. Bom fim de semana.
E você pode entrar em contato com Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo, lembrando que Copelo com dois L's, ou pelo site do Marcelo, marcelocopelo.com.